recebê-la com uma salva de palmas. Peraí, uma psicóloga, conferencista, tem ministrado a palavra de Deus em diversos congressos e para nós é uma alegria, um prazer enorme tê-la conosco aqui nessa noite. Queremos mesmo abençoá-la, dizer que você está em casa, fique à vontade, que o Senhor te use com muita graça, muito poder, que a unção do alto venha sobre a sua vida, em nome de Jesus. Obrigada.
Boa noite. Eu também os cumprimento com a doce, perfeita, sublime e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma alegria estar aqui nessa igreja, que eu só conhecia de nome, né? Mas sempre soube que era uma igreja muito abençoada. Então, para mim, é um privilégio e uma honra estar aqui nesta noite. Dessa vez, eu vim sozinha, mas sempre meu esposo me acompanha. Ele estará... Nós estávamos aqui em Belo Horizonte nesse final de semana, e hoje eu retornei sozinha, mas eu sou casada com o pastor Celso Cunha. Nós somos casados, fazemos esse ano 42 anos, estamos entre namoro, noivado, casamento, 46 anos juntos, desenvolvendo o ministério que Deus tem nos concedido, trabalhando com famílias há muitos anos. Temos 2 filhos adultos, casados, e 4 netos. Então, tem sido uma experiência muito boa, toda essa trajetória que temos vivido com famílias e ministrando para famílias. Deus tem nos abençoado muito. Eu trouxe alguns materiais, além do livro, que é o tema que eu vou falar nessa noite. Eu trouxe também um kit com 4 CDs, que é uma palestra que eu preparei para o Encontro de Casais, que é Família, uma História de Amor. Resolvendo o passado para edificar no presente os fundamentos da geração do futuro. Então, é uma convocação para cada um de nós que lidamos com família, que sabemos dos desafios e toda essa história que cada um de nós traz, porque nós começamos a construir os papéis que vamos desempenhar na nossa vida, na nossa família de origem. Mas também na nossa família de origem, nós vamos recebendo todas essas distorções desses papéis. Então, nós precisamos parar para repensar o que nós queremos preservar, o que nós precisamos resolver e os fundamentos que nós queremos estabelecer para a próxima geração. Trouxe também alguns temas de 2 DVDs, Livre para Perdoar e Geração Curada. Também alguns temas de mensagens e os 2 CDs do meu esposo, Fé e Razão, e Celebrando a Vida, que são alguns materiais para quem quiser depois conhecer um pouco mais o nosso trabalho. Né? Mas nessa noite, na realidade, o que eu quero trazer são as razões do tema do meu livro. Por que que eu escrevi esse livro e por que tem esse tema? Família. Lugar de refúgio ou campo de batalha? Eu escuto pessoas há mais de 20 anos. E escutando as pessoas, cada vez que uma pessoa me procurava para falar da sua dor, da sua história, do seu sofrimento, da sua perda, da adversidade que estava passando ou da doença que estava enfrentando, porque muitas vezes as pessoas nos procuram pela via de um adoecimento físico ou um adoecimento da alma, as chamadas doenças da alma. Porque muitas vezes o corpo é apenas o depositário daquilo que está acontecendo na alma. Os sintomas que vão comparecer no corpo para denunciar a dor da alma. E todas as vezes que nós começávamos a percorrer o caminho da dor, o que estava por detrás daquele adoecimento, o que estava por detrás daquelas angústias, daquelas adversidades, daquelas perdas, o cenário tão conhecido que sempre encontramos é um só: família. Família, que é o lugar onde nós construímos o nosso alicerce, a nossa saúde, mas que também é o lugar onde as nossas dores acontecem, onde acontecem as feridas mais profundas da nossa alma, que marcam a nossa vida e a nossa história. Então, ouvindo essas histórias, isso começou há muitos anos me inquietar, não só na igreja, escutando as pessoas da igreja, trabalhando com aconselhamento, dando aula na escola dominical e ministrando em tantos momentos, mas também na escuta clínica, no consultório. Essa inquietação foi a tal ponto que eu comecei a orar pedindo a Deus uma compreensão na sua palavra do que ele tinha para nós, para nós entendermos o porquê que isso tudo acontecia na família e quais são os recursos que a palavra de Deus tem para nos ajudar a lidar com todas essas demandas familiares. E aí essa questão ficou muito forte. O que é família? Um lugar de refúgio ou é um campo de batalha? Então eu quero começar lendo um versículo em Efésios, no capítulo 1, que é uma oração do apóstolo Paulo. E eu queria começar com essa oração, para que Deus nos dê, nesta noite, o discernimento para nós compreendermos o que Ele quer falar conosco nesse tema. Diz o seguinte, 1:17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu não sei se é a mesma tradução de vocês, que eu estou lendo na NVI, mas eu queria que vocês repetissem comigo este versículo. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Faça essa oração nessa hora. Coloque a mão no seu coração e peça para o Senhor te dar o espírito de sabedoria e de revelação. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir nesta hora que o Senhor nos dê o espírito de sabedoria e de revelação, Pai. Para podermos compreender, para que a nossa mente possa se abrir para o teu conhecimento nesta noite. Pai, pelo Espírito Santo que o Senhor nos concedeu, o Espírito que habita no Senhor e que veio habitar em nós, esse Espírito que tem tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, que precisamos conhecer. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos agora a lidar com todas as nossas limitações e dificuldades que nos impedem de compreender, Senhor, o teu conhecimento, Pai. Em nome de Jesus, revela-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu acho que essa oração é fundamental para nós compreendermos o que Deus quer falar para nós nesta noite. Neste livro, na realidade, ele não é um livro muito didático no sentido de autoajuda, né, onde você vai ler e você vai encontrar aquela lista de princípios para você viver uma vida feliz. Não, é muito mais que isso. É a subjetividade humana, é aquilo que acontece dentro de nós, na nossa interioridade, no nosso dia a dia. São todas essas questões que nós vivenciamos e que muitas vezes nós nos perguntamos, Senhor, mas por que isso? Por que que eu ajo assim? Por que que isso é tão difícil? Por que que eu não consigo lidar com esses pensamentos obsessivos? Por que esse adoecimento? Por que que os relacionamentos familiares são, às vezes, tão conflituosos e tão difíceis? Então, são essas questões que eu trato, contando alguns casos clínicos e pontuando na palavra de Deus. Família é lugar de refúgio. O que que a Bíblia diz sobre refúgio? Quando nós abrimos a Bíblia em Salmo 46, pode abrir a sua Bíblia no Salmo 46, e nós começamos a ler a partir do versículo 4, diz o seguinte: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Aliás, eu vou começar a ler do primeiro. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Deus é o nosso refúgio. O que que vem à sua mente no dia a dia quando você pensa nesse versículo? Deus é o nosso refúgio. O que que é para você um refúgio? Esconderijo, isso. Mas o quê? Acolhimento, proteção, segurança, auxílio, confiança. Já pensaram quanta coisa boa? Que isso nos faz pensar, Deus é o nosso refúgio. As melhores conceituações afirmam que refúgio é um lugar que se dirige em busca de abrigo. Tudo isso que vocês falaram, segurança, proteção, lugar de aconchego, de tranquilidade, de paz, mas também é um esconderijo. Sabe, no meio da tempestade, no meio da dificuldade, no meio da luta, da perseguição, você precisa de um esconderijo, um lugar de amparo, de conforto, de proteção. Criar essa imagem mental de Deus acalma nossa alma, afasta a angústia, produz segurança, produz paz, tudo que nós precisamos para o nosso percurso existencial aqui neste mundo com tantas inseguranças. Todos os dias, quando nós saímos da nossa casa pela manhã para trabalhar, que deixamos o nosso lar, não tem garantias nenhuma que nós vamos voltar vivos. Não é verdade? Quando os nossos filhos saem, nossos familiares, não há garantias, porque nós vivemos num mundo de insegurança, num mundo de desafios, e todos os dias nós somos confrontados com todas essas dificuldades. Mas, para dar essa direção, desse refúgio, essa direção para os filhos, Deus criou a família para representar para cada um de nós um refúgio aqui na Terra. De vez em quando você pede alguém para criar uma representação de família que cria um lar, uma casinha bonitinha, né? Ah, escreva, desenhe sobre sua família, né? Aí você vê que as pessoas desenham uma casa, desenham um sol, desenham umas plantas em volta, aquelas flores, porque é a representação do que nós queremos como família. O imaginário humano cria família com essa representação. Um lugar de abrigo, um lugar de refúgio. E Deus criou a família com esse propósito, para ser esse lugar de refúgio, para gerar o ser humano, acolher, nutrir, cuidar, proteger, amparar, preparar para a vida, dar uma identidade, dar uma direção, um caminho, um destino para cada pessoa de uma família. Esse é o propósito da família. Esse é o propósito pelo qual Deus criou a família. Então, no propósito eterno de Deus, é na família que o ser humano vai receber a direção certa do refúgio do Altíssimo. Família é para isso. Família é para que cada ser que ali nasce entenda que, com todas as limitações que a família enfrenta, mas a família aponta para um outro refúgio, um refúgio seguro, onde há toda uma estrutura que não falha, que tem tudo o que nós precisamos para nós vivermos aqui. E é onde a alma encontra descanso, paz e vida eterna. Então era preciso que aqui nesse mundo tivesse um lugar que representasse o refúgio celestial, o reino de Deus. Então, família é uma representação do reino de Deus aqui na Terra. Mas nós somos impregnados por um sistema democrático e nós temos uma mente democrática. Então, é muito difícil para nós compreendermos o que é um governo teocrático. O que são princípios do reino? Que há um reino que não é regido pela mesma forma que nós somos regidos aqui nesse mundo. Há um reino que é regido por um rei e que tem diretrizes e princípios específicos. E que essas diretrizes e princípios específicos estão no manual, na palavra, nas escrituras, na lei de Deus, onde nós encontramos tudo que nós precisamos para a nossa vida. Então, nós somos regidos por um outro governo. Quando nós aceitamos Jesus, quando Jesus chegou aqui, ele disse, é chegado a vós o reino dos céus. Então, Jesus vem e implanta, em meio ao reino das trevas, ele implanta o reino de Deus, o reino dos céus. Então, para nós permanecermos nesse reino que nós nascemos, é só não fazer nada, é continuar indo ao curso da vida. Mas para ser cidadão do reino de Deus, tem uma atitude a tomar. É preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E aí nós mudamos de reino. E nós não só mudamos de reino, mas também mudamos de natureza. Mudamos de mentalidade. E temos outros princípios a seguir. E a família veio representar tudo isso, porque a família abriga a igreja de Cristo na terra. A família abriga, a família que tem Deus no centro, que aceitou Cristo como Senhor e Salvador. Muito antes de Deus constituir a igreja visível, como nós nos reunimos hoje, como Assembleia dos Santos, como reunião do povo de Deus, Deus criou a família para a família ser essa representação. Então, igreja somos nós. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. O lugar que nós nos reunimos comunitariamente, nós estamos aqui, é um espaço físico. É o espaço onde nós nos juntamos como representação da Igreja de Cristo, como nós, cada um de nós que temos o Espírito Santo de Deus em nós, nós chegamos aqui como templo físico para celebrarmos a Deus junto, para termos comunhão com os outros, para representarmos a família de Deus aqui, para sermos alimentados pela palavra. Esta é a função da igreja. Mas nós não saímos das nossas casas para chegarmos aqui e nos transformarmos em templo e igreja. Não, nós já somos isso onde nós estivermos, nas nossas casas. Então, na nossa casa, nós temos uma igreja, porque a igreja somos nós. todos nós na nossa casa. Nós somos igreja, ali nós estamos como templo, nós ali representamos o Senhor, há uma estrutura que Deus estabeleceu, porque por isso que família é uma representação do reino de Deus, porque todas as vezes que Deus fala sobre família na Bíblia, Deus fala de uma estrutura, e uma estrutura exatamente como Deus entende que é necessário para representar o reino. Então, nós, quando abrimos a Bíblia, que vamos ver o capítulo das funções, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, nós vamos ver ali cada função da família estabelecida da maneira que Deus compreende que é necessário para que poder acolher a sua igreja na face da terra. Então, quando nós olhamos a função do homem, como marido, como esposo, como cabeça, na delegação de autoridade que recebeu, desde o princípio de todas as coisas, que a delegação de autoridade foi dada no Gênesis, e a função da esposa como estar debaixo da missão do marido, num conceito muito sublime de submissão, que temos falado muito. Quantos já me escutaram falando sobre submissão? Algumas. Algumas, né? É um conceito muito lindo, muito sublime, de uma dimensão fantástica, o que a Bíblia fala sobre esse lugar da mulher na família, como ajudadora, debaixo ali da autoridade do marido. Então, o marido como Cristo, a mulher como igreja, e ali aquele lar construído, alicerçado nos princípios de Deus, tudo isso nós vamos encontrar na palavra de Deus, porque nessa estrutura estabelecida, essa estrutura tem a responsabilidade de preparar o caminho para a volta de Cristo, através da vivência dos princípios fundamentais de Deus em nossa vida. Portanto, família não é estruturada do jeito que é por acaso. Às vezes a gente pensa que é uma estrutura que nasceu por acaso. Há um homem e uma mulher se encontram, se apaixonam, casam, têm filhos e vão pela vida, criam esses filhos. Às vezes o casamento não dá certo, separa. É isso que nós estamos vendo. Então, parece algo banal. Aliás, uma das estratégias no mundo hoje é banalizar os laços conjugais. E por isso que os laços estão tão frouxos hoje. Muito frouxos. Então, nós estamos vendo toda essa descaracterização do projeto de Deus para a família. Mas família nasceu no coração de Deus para o ser humano. Começou no Éden, antes da queda. A história da humanidade é marcada pela estrutura familiar. Em todos os tempos, todos os projetos de Deus foram realizados, tendo sempre como cenário essencial a família, sempre. O Éden, nós já conhecemos a história, está lá registrada no Gênesis, que era o lugar ideal para dar início à primeira família, era um lugar de comunhão, de afeto, um caminho bem preparado, um caminho perfeito para o florescimento do relacionamento amoroso, um lugar de comunhão, comunhão entre homem e mulher e também a comunhão com Deus. Porque toda tarde, na viração do dia, quando o dia começava a terminar, que o sol começava a se pôr, Deus vinha ver o pôr do sol com o primeiro casal. Já imaginaram isso? Dá para a gente criar essa imagem? Deus chegando ali no jardim, é claro que é a minha cabeça que prospera muito, né? Deus chegando ali no jardim e falando: Adão, Eva, vim ver o pôr do sol com vocês. Final do dia, viração do dia, quando o dia se faz noite. Noite que é geralmente esse momento que está todo mundo voltando para casa. E lá eles já tinham cuidado do jardim, eles já estavam lá, tinham cuidado de tudo. Naquele momento, quando eles iriam descansar, Deus vinha dar o calor da sua presença, o conforto. Eu penso que Deus chegava ali e ministrava no coração deles, e a paz que eles sentiam naquele momento, na presença de Deus, era algo sublime, maravilhoso, um momento pleno de comunhão. Vocês imaginam hoje, quando nós chegamos do trabalho, depois de um dia, as crianças vão para a escola e a família se reúne, quando você para um momentinho num canto seu e que você fala, obrigado Deus por esse dia, ó Senhor, muito obrigado porque eu tenho uma casa para voltar, eu tenho uma família, e quando eu chego aqui nessa família, aqui tem calor, aqui tem amor, aqui tem presença, aqui não é um lugar frio, aqui não é um lugar onde não tenha uma presença amorosa, mas aqui é lugar de afeto, de abrigo, de esconderijo, de amparo, de aconchego. Não é uma delícia? Aliás, eu tenho viajado muito. Aí, quando eu pego o voo para voltar para casa, que eu chego no aeroporto de Vitória, que delícia. Quando eu abro a porta da minha casa, que eu falo, obrigada, Deus. Muito obrigado. Então, não tem coisa melhor do que a gente voltar para casa, não é? Deitar na nossa cama, sentir o calor da nossa casa. Isso é tudo que a gente quer. Agora, imagina no Éden. A presença de Deus ali. Gente, era algo lindo, maravilhoso. Mas, quando o projeto de Deus não alcançou o objetivo pleno de felicidade, nós conhecemos a história devido à quebra do princípio da obediência estabelecido por Deus. O primeiro casal perdeu o paraíso. Mas Deus não perdeu o objetivo. Aliás, Deus jamais perde o objetivo. Em outro momento, eu vou falar um pouco mais sobre a viração do dia. Porque, não sei se vocês já perceberam, que no final do dia, nesse momento, quando o dia se faz noite, muitas pessoas têm um estado de melancolia. Já perceberam isso? Um estado de melancolia que toma a alma e você fala, não, mas é porque está anoitecendo. Ah, porque muita gente não tem casa para voltar. Ah, nessa hora eu fico pensando nas crianças que estão nas ruas, eu fico pensando naqueles que não têm casa. Seja qual for a razão e a justificativa, que alguns nem conseguem justificar, e que muitas vezes alguns chegam em casa, marido chega em casa e olha para a mulher e fala, que foi? Você está passando bem? Aí ela fala assim, nada não. Aliás, nada não, deixa eu dizer para os homens, é uma doença tipicamente feminina. Esse nada não quer dizer tudo sim. É um tudo e é um nada. Por que nada não? Porque não dá para nomear. Não dá para nomear. E ao longo da história, eu tenho recebido muitas pessoas que têm uma alteração de comportamento no final da tarde. Eu lembro de um rapaz que ele chegava em casa do trabalho, tinha trabalhado o dia inteiro, estava tudo bem na empresa, e ele estava lá feliz, desempenhando seu papel, suas competências. Ele chegava em casa à noite, nas primeiras horas da noite, qualquer coisa era motivo para ele ter uma crise de fúria. Qualquer coisa, uma coisa fora do lugar, até que um dia ele teve uma crise tão forte de fúria, que ele deu um soco na mesa, e a mesa era de vidro, quase quebrou a mesa. A esposa ficou apavorada e falou, não, você precisa ir para tratamento. O que está acontecendo com você? E ele não sabia por quê, cristão ele, e ele conversando comigo, ele diz, eu não sei por quê. Mas em determinados, quando eu chego em casa, entra uma inquietação dentro de mim. Quando eu vejo, sou tomado por uma ira e qualquer coisa já me descontrola. E eu pedi a ele que falasse sobre a sua família. Ele falou, ah, minha mãe é uma mulher guerreira, lutadora, criou os filhos sozinha, porque meu pai morreu quando eu tinha 9, 10 anos. E aí ele fez todos os elogios à mãe, não falou nada sobre o pai, e nada que a gente pudesse encontrar na sua história, a não ser a perda do pai, que encontrasse elementos para entender aquela ira guardada e potencializada que virava fúria. Até que, de repente, eu perguntei, fale mais sobre o seu pai. E ele falou assim, meu pai era alcoólatra. Meu pai, a mãe dele cristã e o pai não cristão. Ele disse, meu pai, quando chegava do trabalho, parava no bar, bebia, chegava em casa embriagado, e aí ele batia, ele quebrava as coisas, ele gritava. E aquele rapaz, que era cristão, que não bebia, estava tendo os mesmos comportamentos do pai quando chegava em casa. Que repetição era essa? Por que que a sua mente estava tão impregnada daquele modelo paterno, sem nunca ter bebido, ele não ingeria bebida alcoólica, e ele estava tendo os mesmos comportamentos? Que repetição era essa? Tudo que não se consegue lidar, que fica lá guardado, é o que a gente chama de alcoolismo seco. Aqueles comportamentos vêm à tona quando chegam questões que confrontam as pessoas em áreas que estão lá, tão guardadas, dores recalcadas, dores presentes. E foi assim, por esse caminho, que foi possível entender. E um dia eu estava falando sobre esse tema num congresso de família, numa cidade do interior do Espírito Santo. E uma moça que ia para a igreja, ela, no ônibus, ela sentou uma senhora perto dela e, conversando, ela falou com a senhora que ela ia para a igreja, para um congresso de família. E aquela senhora falou assim, ah, eu vou saltar do ônibus e eu vou lá com você. Era uma senhora que nunca tinha entrado numa igreja evangélica, ela ouviu o tema e, ao final, ela me procurou e falou, eu preciso te dizer uma coisa, porque quando você falou isso da viração do dia, ela falou, eu trabalho num hospital psiquiátrico e eu nunca entendi porque no final do dia os internos começam a ter crises. E eles começam a ficar tão agitados que é a hora que nós temos que correr para medicar, para eles se acalmarem. Que marcas serão essas que ficam exatamente nesses momentos que o ser humano perdeu o ponto do encontro? Porque quando Deus chegou naquela tarde, na viração do dia, quando a voz do Senhor ecoou pelo jardim, Deus não encontrou Adão e Eva no ponto do encontro, no lugar de sempre. Eles perderam nesse dia este lugar porque eles esconderam, eles tinham quebrado o princípio que Deus tinha estabelecido, e desobedeceram, transgrediram esse princípio, e com vergonha de Deus, com medo, eles esconderam. E a voz de Deus ecoa no jardim, dizendo, Adão, onde estás? E aquela voz que convoca Adão, porque Adão tinha recebido a autoridade para tomar conta daquele lugar. Ele tinha responsabilidade, ele recebeu a delegação para gerenciar o jardim do Éden. Então, ele era o cabeça ali. E é ele que Deus convoca. Mas, quando o casal perde, Deus não perdeu o objetivo. Mais tarde, Deus escolhe uma família para dar continuidade ao seu projeto de começar uma nova humanidade. Quando aquele mundo da época estava corrompido, Deus convoca novamente um homem, Noé, uma família, ele convoca a sua família. Noé tem uma mensagem que ninguém entende aquela mensagem, porque aquela mensagem tinha elementos que fugiam à compreensão da época, eles não aceitaram a mensagem, e só a família de Noé entrou na arca com um casal de cada animal. Dá para a gente imaginar o que era a convivência daquela família com os animais na arca? Era uma convivência fácil? Vocês já imaginaram o cheiro dentro da arca? Porque a arca estava toda fechada, gente. Estava chovendo. Dias e dias chovendo. Dá para imaginar quando a umidade, né, toma conta? Dá para imaginar todos aqueles animais juntos? E o barulho? Um latia, outro miava, outro mugia. Dá para imaginar? Tinha todos os bichos lá, gente. Então, deixe-me dizer uma coisa. Família, às vezes, parece a Arca de Noé. Às vezes, tem todos os bichos mesmo. É ou não é? A gente vê cada coisa, né? Mas não dava para pular da arca. Lá fora era morte. Que a gente entenda o que isso significa. Ali havia uma família com um propósito de Deus. E Deus preserva aquela família para dar início a uma nova história da humanidade. Mas o tempo passa, gerações também se corrompem. E Deus decide no seu coração, escolhe criar um povo onde ele pudesse ter uma relação pessoal com esse povo, onde ele pudesse dar os seus princípios mais diretamente. E assim Deus escolhe uma nova família para falar com eles, para orientá-los. E Deus escolhe um homem, Abraão. Um casal, Abraão e Sarai, né, que naquele tempo eles ainda tinham esse nome. Mas Sarai era estéril. E Deus promete para aquele casal que os filhos deles, a descendência deles, seria como as estrelas do céu, uma descendência espiritual, e seria como a areia da terra, uma descendência terrena. E Deus cumpre a sua promessa. E aquele povo caminha, Deus revelando, dando as diretrizes. Mas nós também conhecemos a história do povo hebreu. A trajetória desse povo, os desvios desse povo, a idolatria, a traição ao Deus verdadeiro, o adultério, a infidelidade. Todo o Velho Testamento conta essa história. E aí, quando esse povo se desviou dos princípios, se distanciou dos propósitos de Deus, Deus implementou o maior projeto do universo, que foi o plano da redenção, um plano de salvação para o ser humano. E, novamente, Deus mostrou o lugar especial que a família tem no seu coração, escolhendo uma família como lugar para acolher o Filho de Deus. Será que Jesus podia ter surgido aqui com 30 anos? Deus tinha poder para fazer Jesus surgir aqui na terra com 30 anos para iniciar o seu ministério? Claro, podia. Podia. Mas Deus escolhe o ventre de uma mulher, um especial Éden humano, um refúgio, um paraíso uterino, para o Filho de Deus se abrigar por 9 meses antes de receber o acolhimento, o aconchego e a comunhão do lar de José. Por quê? Porque Deus queria que o seu filho viesse aqui experimentar toda a nossa humanidade, sentir toda a nossa humanidade desde o princípio. Vivenciasse o tempo de ventre como cada um de nós vivencia. Sentisse todas as emoções da sua mãe, porque uma criança no ventre materno sente todas as emoções da mãe. E será que as emoções de Maria foram emoções fáceis? Pelas condições que Maria engravidou na cultura e na educação daquele povo? O que, que era para aquela menina, aquela mocinha Maria, receber a mensagem que o que ela abrigava no seu ventre era o Filho de Deus? Já pensaram sobre isso? Tudo aquilo que passou no coração de Maria, a Bíblia diz que Maria guardava todas as coisas no seu coração. Falar o quê? O que, que Maria iria falar? Explicar, não tinha como. O anjo que foi explicar para José, o trabalho era de Deus, mas ela era humana. Ela era humana. Portanto, as emoções de Maria não foram emoções fáceis. Todo o período da sua gestação. Depois, no finalzinho da gestação, você já. Quantas são mães aqui? Olha quanta gente. Imagina no final da gestação, ter um decreto que todo mundo tinha que se alistar e aí tem que viajar. E vai para outra cidade. E chega lá, bate em todas as portas, nos resorts, né? Nas pousadas, nos apartes, né? Em todos os lugares, todas as hospedarias, todas as casas que eles pudessem tentar se hospedar. José foi para tentar esse lugar, nenhum lugar tinha espaço para eles. Já pensaram, homens, sua mulher prestes a dar à luz, e você chegar e falar, não tem lugar para nós. Não tem lugar, vamos para o campo. Já pensaram a angústia do coração? Qualquer um que é mãe, num período desse, já tem normalmente uma ansiedade natural pelo momento das contrações, momento do parto. Agora, nessas condições adversas, muito mais. Mas Jesus estava ali, sentindo toda a nossa humanidade, porque família é um projeto do coração de Deus, para que o ser humano nasça aqui, receba a proteção de um lar, construa a sua identidade, o seu destino, e não é por acaso que este tempo pós-moderno nos assusta cada vez mais com a fragilidade da estrutura familiar. E foi isso que Jesus veio experimentar, para sentir tudo que nós sentimos. Não tem nenhum sentimento humano que Jesus não tenha sentido. Ele passou por todo o percurso, inclusive aquele momento que se impõe ao nascimento. Porque não tem jeito. Na hora da impulsão, a criança tem que nascer. Qualquer alteração nesse processo significa morte. Se sentar, se atravessar, se enrolar no cordão umbilical, tudo isso é risco de morte. Então Jesus passou por todos os estados humanos, ali no ventre nasceu, vivenciou todas aquelas dificuldades, nasceu num lugar de condições precárias, nasceu numa família, viveu entre irmãos, conheceu todas as dificuldades, foi traído, humilhado, rejeitado. Só tem um único sentimento que Jesus nunca sentiu. Sentimento de culpa, porque ele nunca pecou. Mas mesmo assim, ele conhece o peso das nossas culpas, porque ele carregou tudo isso na cruz do Calvário. Então, Jesus nos conhece. Ele sabe o que é viver em família. Quantas vezes nós enfrentamos lutas e mais lutas familiares. Queridos, quando alguém adoece na nossa casa, nós começamos a orar, Deus tenha misericórdia, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Jeová Rafá, o Senhor pode curar. Quando vai para a UTI, que o médico fala assim, olha, não tem mais jeito. Fica lá no respirador, fica lá com oxigênio, conseguindo respirar através de aparelhos, e aí você vê que a vida está indo, está se esvaindo, e você pensa, meu Deus, só o Senhor pode. E aí orações intensas, a gente dobra o joelho, a gente ora pela madrugada, a gente convoca os amigos para orar, os irmãos de oração, e todos começam a orar. E a gente diz, Senhor, confio em Ti. Agora, quando tem um problema no casamento, quando o casamento entra em crise, quando o casamento entra na unidade de terapia intensiva, quando parece que não tem solução, as pessoas ficam dizendo, não tem mais jeito. Quando a gente diz, não dá mais, é melhor acabar. O que nós estamos dizendo para Deus? Senhor, não confio que o Senhor pode resolver. A gente está dizendo para Deus que não confia nele. A gente confia para curar uma enfermidade. A gente confia, mas a gente não confia na hora do problema. Quantas vezes nós queremos usar os nossos próprios recursos humanos? E aí nós somos tomados pela nossa individualidade, pelo nosso egoísmo. E eu ouço muito no consultório quantas vezes as pessoas chegam para buscar uma ajuda, mas na realidade é apenas um recurso que muitos querem para poder depois dizer, olha, até terapia de casal eu procurei para validar, para dizer, está vendo? Não tem jeito mesmo, não. Mas, na realidade, não vão com a intenção de mudar seus pensamentos, se esforçarem. Então, todo esse processo que a gente está vendo todos os dias. E o discurso muito, muito repetitivo que eu ouço é Ilma, eu tenho o direito de ser feliz. Ora, que felicidade é essa construída em cima da infelicidade de inocentes que a gente colocou no mundo? Eu creio que o clamor dos inocentes está indo direto para o trono de Deus. Que Deus ouve o clamor de cada inocente. E por que que nos assusta a fragilidade da estrutura familiar? Porque tem deixado os filhos dessa geração sem rumo e sem norte, à deriva da vida, perdidos em si mesmo, sem identidade e valor pessoal, evidenciando o terrível plano do inferno em dar continuidade ao projeto do Éden, que é roubar do ser humano sua própria essência vital para destruir as gerações vindouras. Portanto, a gente questiona, o que é família? É um lugar de refúgio ou é um campo de batalha? Esse é o nosso desafio hoje. Porque nós somos aqueles que fundamos a próxima geração. Nós somos os transmissores dos princípios e valores divinos. Mas nesse tempo que vivemos, a luta diária pela sobrevivência, as pressões do mundo do trabalho, a busca do conhecimento, as demandas cada vez maiores para a satisfação dos desejos, tem produzido um mundo de pessoas ansiosas, agitadas, sem tempo para os relacionamentos, compensando as carências afetivas em coisas. E a tecnologia trouxe um cenário próspero para essas questões, jogando um lixo eletrônico dentro dos nossos lares, que tem afastado as pessoas. A tecnologia que é tão necessária, que é tão boa, que aproxima tantas pessoas de longe, que a gente traz para perto, mas o cuidado que precisamos ter, que nós podemos estar afastando de perto. E vivendo isolados. E a casa, em vez de ser um lugar de comunhão, se transforma num lugar de solidão. Em vez de um lugar de relacionamentos, um lugar de isolamento. E aí não é lar. Lar que é o prefixo da palavra lareira, lugar onde se aquece do frio. No nosso português. Não esse frio da atmosfera num dia que está muito frio, que nós precisamos nos agasalhar. Mas o pior frio, o pior inverno, é o inverno da alma. Dessa frieza de relacionamentos que tomam tantas famílias. E como consequência, o adoecimento físico, emocional e mental tem denunciado o quanto a família tem desviado do projeto de Deus aqui na Terra. É grande o desafio que nós temos hoje para nós preservarmos os princípios de Deus. O arsenal do inferno está totalmente direcionado contra a família, com o propósito de destruir os fundamentos estabelecidos por Deus, nunca como hoje. Basta nós olharmos o que está acontecendo só aqui no Brasil. Não precisa ir longe. Todos os ataques para poder destruir os fundamentos da família, já atingindo os inocentes, crianças ainda bem pequenas, com a mente em formação, que têm sido bombardeadas por todas essas mudanças para desconstruir a estrutura deixada por Deus para nós. O salmista diz, quando os fundamentos são abalados, que poderá fazer o justo? Que poderemos fazer nesse tempo onde os fundamentos têm sido tão abalados? Nós estamos vendo isso. Tiago responde. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Orar e agir. Oração. Orar e agir. A defender os princípios. Em todos os tempos, Deus combateu os desvios dos seus princípios na família. Em todos os tempos, Deus levantava profetas que convocavam o povo ao arrependimento, apontava os desvios. E cada vez que um profeta se levantava, ele apontava também para as famílias que haviam se desviado. Quando Elias se levantou, a mensagem contundente de Elias foi contra a casa de um governante. A casa e o governo. Porque tanto a casa, a família e o governo, ele tinha entregue a direção para uma mulher. Uma mulher fora dos princípios de Deus, Acabe e Jezabel. Nós conhecemos essa história. Uma mulher que queria, tentou calar o profeta Elias de todas as formas, porque a mensagem dele apontava a rebeldia dela. E ela queria matá-lo. Então, em toda a história do Velho Testamento, então, família começa no Gênesis, Deus encerra o Velho Testamento no último livro, o profeta Malaquias, no último capítulo, capítulo 4, no último versículo, versículo 6, está escrito, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós estamos vivendo numa terra ferida. Deus encerra a história do Velho Testamento falando sobre família, de um movimento que iria acontecer, de um fluir do coração para o coração, pais e filhos. E quando nós vemos o primeiro livro, o primeiro evangelho no Novo Testamento, inaugurando a nova etapa da humanidade, a nova história, o que, que tem no primeiro capítulo de Mateus, gente? Genealogia de Jesus, família, apresentando aquele que faria esse movimento de conversão. E quem veio preparar o caminho foi o outro profeta, que veio na mesma unção de Elias, que foi João Batista, que veio preparar o caminho para a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. E João Batista convoca o povo ao arrependimento, uma voz que clamou no deserto. Mas o que levou, literalmente, João Batista a perder a cabeça, a ser degolado, foi a mensagem contra outra casa e outro governo. A casa de Herodes, que estava num relacionamento ilícito com a mulher do seu irmão. João Batista aponta, Herodes fica revoltado, queria matá-lo, mas tem medo da reação do povo. Herodias faz a trama. E para realizar essa trama, ela utiliza sua filha, Salomé, com a sedução, a manipulação, inaugurando e já semeando no coração da sua filha uma geração rebelde. Uma geração perversa. Porque é através dela que ela pede a cabeça de João Batista e ele morre. Mas a voz de João se calou? Não. Quem é a voz hoje que clama no deserto? Qual é a voz hoje que tem essa responsabilidade de clamar no deserto? A igreja. Este mundo hoje é um deserto. Os relacionamentos são áridos, difíceis. Nós estamos vendo toda essa desconstrução. Os restos da família, os fragmentos da família têm sido vistos no social. O social está aí, recebendo esses restos. Mas a igreja não pode se calar, porque nós temos hoje a mesma responsabilidade de João Batista. Em Lucas 1,17, ele diz que ele veio preparar para que o coração dos pais e filhos se convertesse, Lucas 1,17, e para habilitar um povo no conhecimento, bem preparado no conhecimento de Deus. Habilitar. É isso que a igreja tem que fazer hoje. É tempo, irmãos, de nós termos uma igreja de pessoas habilitadas. Habilitadas com o conhecimento. Todo mundo aí nas empresas conhece o famoso chá empresarial, conhecimentos, habilidades e atitudes, né? É tempo de sair do movimento só da informação. Como a própria palavra já diz, informa a ação. De informação nós estamos cheios. Todos nós temos muitas informações, muitos discursos. É hora do conhecimento. Isto é, de uma informação que é implementada e se transforma em regra de conduta, de prática diária. de vida, de mudança, de atitude. Isso que é um povo habilitado. Um povo que conhece, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus diz em Mateus, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. O profeta Oséias, Deus diz através dele, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Queridos, se nós não entendermos isso, não tivermos esse espírito de revelação e de sabedoria, nós vamos aceitar esse sistema maligno que quer desconstruir o que Deus construiu. E nós vamos achar tudo comum, tudo natural, porque é isso que a cultura tem feito, descaracterizar o papel do homem na família, roubando o lugar do homem, dando um poderio feminino. Nós estamos vivendo num mundo feminino, as pessoas estão assustadas, às vezes eu ouço o discurso, nós estamos vivendo num mundo feminino, por que tanto homossexualismo? Muito feminino é sinal de pouco masculino. Desconstrução, menosprezo à condição masculina, e nós estamos vendo toda essa desconstrução. Mas qual é a igreja que se reúne na sua casa, na nossa casa, que nós trazemos aqui para o templo, para esse espaço aqui, para celebrar a Deus? É uma igreja saudável ou é uma igreja doente? Como é que está a nossa família, queridos? É Gênesis? Velho Testamento, fecha o Velho Testamento com Malaquias, começa com a família de Jesus. Todo o Novo Testamento fala desses princípios do reino de Deus, o que é o reino de Deus. Entender o que é o reino de Deus, os princípios de Deus não são para ser negociados. Não dá para negociar princípio, princípio é princípio. E nós não estamos percebendo muitas vezes o que significa família. Para a volta de Jesus, a família tem a responsabilidade de preparar o caminho para a volta de Jesus. Porque nós somos noiva. O casamento vai se dar no momento da vinda de Jesus. Porque a história bíblica, lá no Apocalipse, no capítulo 22, quase fechando, diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que tem sede, diga, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Aí no Salmo 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade do meu Deus. A morada do Altíssimo não será abalada. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, disse Jesus, rios de água viva correrão do seu ventre. Refrigério para nossa alma num deserto de tanta sede. Quem tem sede, diga, venha. Ora vem, Senhor Jesus, porque o Senhor é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia, nesse mundo desafiador, comandado por um sistema maligno. Cada dia nós precisamos nos refugiar em Deus, em Sua palavra, para não desfalecermos. Como família, nós precisamos deste refúgio secreto para nós cumprirmos o propósito de Deus para a família, como disse Isaías no capítulo 32, versículo 2. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Isso é família, queridos. Mas não uma família qualquer. A família que representa o reino de Deus aqui na terra. Vamos ficar em pé? Portanto, que é a sua família? Um lugar de refúgio? Ou é um campo de batalha? Onde as mais profundas guerras e feridas acontecem? Deus quer que nós sejamos um lugar de refúgio. Eu sei que o pastor já orou no início, ministrando a bênção para as famílias. Mas se nessa hora você precisa de uma intercessão especial pela sua família, dentro daquilo que nós refletimos nessa hora, que você quer dizer, Deus, Eu assumo nesta noite o propósito de lutar para que a minha família seja um lugar de refúgio, entendendo que a família é a representação do teu reino aqui na terra. Eu quero lutar e não desfalecer. Se você tem essa necessidade, pode sair do seu lugar que eu quero orar com você. Aleluia. Eu quero convidar o pastor Paulo para fazer essa oração por essa família aqui representada. É tempo, queridos, da gente se fortalecer no Senhor para lutar pela família. Não está fácil lutar pela família, não. É mais fácil desistir. É mais fácil deixar os restos da família ao longo do caminho. Ah, mas o custo é tão grande. O custo é tão grande. Esse custo não fica só agora. Esse custo fica para as próximas gerações. Quando isso acontece numa família, nós estamos ensinando a próxima geração que família não vale a pena. Então, a gente tem que lutar. A Igreja de Cristo é chamada para isso. Nós vamos orar nesse momento. Coloque a mão no seu coração e lute, fale com o Senhor. Coloque a sua família diante do Senhor. Em nome de Jesus, para aqueles que estão aqui, que ainda estão em família, para aqueles que já sofreram a fragmentação familiar e que já estão no efeito dessas perdas, Deus é aquele que dá paz à nossa alma e nos ajuda a lutar e caminhar e nos ajuda a fazer os consertos necessários. Então, essa é uma convocação para nós como igreja.
A palavra de Deus diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. A palavra de Deus diz que a graça é para o necessitado. Que o Senhor olha o coração do homem, não olha o por fora, mas olha o coração. E nesta noite, mostra a Deus o seu coração. Mostra para Ele. O Senhor está dizendo, filho, me dá seu coração. Com as coisas boas, com as marcas duras, me dá seu coração. Dá que eu vou mudar, dá que eu vou transformar. E nessa hora eu queria que você virasse o foco totalmente para você. Totalmente para você. Deus começa com você. Peça ao Senhor, Senhor, muda a minha vida, Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero. Não quem está aqui do meu lado, nem quem está lá em casa, ou até quem já saiu, mas eu, Senhor. Peça ao Senhor. Meu Deus, nós chegamos ao Senhor em oração. Não porque a gente crê na oração, porque a gente crê no Senhor. Sabemos quem Tu és, Deus, o Todo-Poderoso. O Deus que ilumina os nossos olhos. O Deus que nos dá revelação. Revelação de nós mesmos. Revelação, Deus, do que o Senhor pode fazer. Revelação, Deus, do que nós estamos vivendo. Deus, eu coloco agora em oração a vida de cada um que vem mais uma vez em fé aqui na frente. Neste lugar de esperança, Pai. Ó Deus, nesta frente aqui, Deus, que é de fato o Teu altar. Senhor, nós viemos diante do Senhor. Aos Teus pés nos prostramos. Senhor, e nós clamamos, Pai, pela nossa vida, pela nossa família, Senhor. Deus, transforma, Pai. Tu és o transformador. Tu és o Deus que muda todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, entra, Pai, na nossa vida, na nossa mente, nas nossas posturas, e transforma a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Pai, remove todas as trevas, Pai, remove todas as trevas da nossa mente, toda cegueira, toda falta de caminho, Pai, de opção. Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Pai. Senhor, venha, Pai, com Tua presença, vem com Tua graça, Pai. Vem com Teu poder, Senhor, sobre a nossa vida. Sobre cada um que vem aqui, Pai, para buscar e clamar ao Senhor. Senhor, Recomeça a minha família, Pai. Abençoa a minha vida. E eu oro ao Senhor, Pai, nesta noite. Eu quero pedir, Pai, faz isso, Senhor. Faz isso agora, Pai. Oh, Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um aqui, Pai. Eu não sei, Pai, eu não sei o que traz cada um aqui. Mas o Senhor está vendo direitinho, Pai. O Senhor vê o que eles veem, o Senhor vê o que eles não veem. O Senhor vê o que eles alcançam, o Senhor vê o que eles ainda nem alcançaram. Mas eu quero pedir, Pai, reconciliação, Pai. Pai com filho, cônjuges. Ó Deus, família com família, parentes. Senhor, reconciliação com sua própria história, com seus dramas. Eu venho pedir, Pai, em nome de Jesus. Tu és o Deus que cura. Senhor, Tu és o Deus que dá um novo começo. E eu venho pedir, Pai, em nome de Jesus. Olha para cada um aqui agora, Pai. No nome de Jesus, Pai. Oh, Deus. Meu irmão, você está aqui agora. Pega isso que está te afligindo. Pega isso que te preocupa, que te machuca agora. É o seu cônjuge? É o seu filho? É a sua situação financeira? É a saúde? Coloca na mão do Senhor agora. Tira esse peso, irmão. Você não dá conta mesmo, não. Você não dá conta mesmo, não. Eu não dou. Eu não dou conta. E nem quero dar. Nem quero. Meu prazer é lançar. É lançar para o Senhor toda a minha ansiedade. Toda a minha incapacidade. É lançar para o Senhor toda a minha limitação, minha fragilidade. Essa é a minha alegria. É lançar para o Senhor e saber que Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Então, joga para cima agora, irmão. Joga para o Senhor agora. Joga. Joga para Ele. Joga isso que você não dá conta. Fala, Senhor, eu não dou conta mais. Não, eu não tenho força. Não há poder em mim. Mas o Senhor pode fazer, Pai. Pai amado. Pai amado. Tem gente aqui, Pai, que está enfrentando essa crise sem saber a saída, Pai. Para o lado não tem, para trás não tem, na família não encontra, em si mesmo não tem. Por isso agora nossos olhos viram para cima, Senhor. Nosso socorro vem do Senhor, Pai. O Senhor pode mudar qualquer pessoa. O Senhor pode, Pai, quebrar o coração duro. O Senhor pode trazer o amor de novo. O Senhor pode trazer o perdão. O Senhor pode dar alegria. O Senhor pode, Pai, reaquecer aquilo que está frio. O Senhor pode curar a enfermidade. O Senhor pode apagar o passado, Pai, toda culpa, toda dor. O Senhor pode cancelar agora todo pecado. Pai, eu quero pedir agora, Pai, libera aqui sobre esses que aqui estão, perdão imenso, Senhor. Gracioso e abundante, Pai. Perdão, Senhor. Nós pedimos, perdoa aqui, Pai, esse que vem. Ó Deus, esse que vem, Pai, não porque tem sido maltratado, mas tem tratado mal os outros, Pai. Não aquele que é a vítima, Pai, mas que é o que vitima as pessoas. Senhor, o duro, o incompreensível, Pai. Ó Deus, o iracundo, o bravo, a nervosa, Senhor. Ó Deus, não a vítima, mas o causador do problema. E eu quero pedir mudança total hoje, Pai. Transforma as vidas aqui agora, Pai. Mas, Senhor, derrama mesmo, Pai. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. Derrama, Senhor, eu peço, Pai. Derrama sua bênção sobre cada família que está aqui representada. Pai, lugar de paz, lugar de reconciliação, lugar de mudança, Pai. Pai, abençoa, Pai. Cessa a guerra, Pai. Levanta a bandeira branca dentro de cada família aqui, Pai. Dentro de cada família, Pai. Eu oro, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado, porque esse povo que está aqui hoje tem fé, Senhor. Esse povo vem aqui não por falta do que fazer, mas por fé. Porque esperam no Senhor. E a tua palavra diz que quem espera no Senhor nunca será desapontado. Senhor Deus, nunca seremos desapontados. Ó Deus, o Senhor já está agindo, Pai. O Senhor já está agindo aqui hoje, Pai. Senhor, eu quero pedir que cada um que saia daqui para voltar para casa, volte numa nova força, Pai. Volte para casa, Pai, ó Deus, numa outra dimensão, na presença do Senhor. Ande para casa na força que o Senhor dá. ande para casa com um novo coração, um novo começo, Pai. É, Deus, abençoa a cada um e faz uma história de amor nova e linda na vida de cada um aqui, Pai. Essa é minha oração, no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Jesus. Amém, Pai querido. Amém. Nós queremos demais, não é, agradecer a doutora Ilma por ter vindo aqui hoje. Queremos agradecer.